Notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos mais um espaço de notícias aqui na ERT, alargado das 19 horas desta terça-feira. Vamos começar este espaço noticioso com uma ocorrência situada precisamente em Tomar. A Polícia de Segurança Pública foi chamada a uma desordem no Centro de Saúde da Nabância. Assim aconteceu na manhã desta segunda-feira. Segundo aquilo que a ERT apurou, junto de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da PSP, houve registro para um desentendimento entre o segurança daquele serviço e um utente, sendo que este último, um senhor com idade na casa dos 80 anos, teve mesmo de receber assistência hospitalar em Abrantes. A mesma fonte da Polícia de Segurança Pública adianta que o segurança terá tentado afastar o utente, que estaria a protestar por alegada falta de atendimento, e este caiu de costas. Para já, a ProAERT, ainda não há registro para a formalização de queixas. A Câmara de Tomar aprovou por maioria não avançar para a adjudicação do procedimento de contratação da empreitada de construção do Centro de Conhecimento e Valorização do Instituto Politécnico. Recorde-se que está em causa um investimento na ordem dos 2,5 milhões, que afinal pode chegar aos 3,5, sendo que a candidatura a fundos comunitários não foi admitida. Faltavam, pois, alguns documentos, entretanto já enviados para o júri, pelo que nesta fase se aguarda uma resposta. Quem não se conforma com este cenário é o Partido Social Democrata. Tiago Carrão, vereador do PSD na autarquia nabantina, diz-se mesmo enganado e justificou este sentimento com as respostas que recebeu de Anabela Freitas, a 7 de fevereiro último, dia da deliberação do início do procedimento.
Mais do que desiludido, até me sinto um bocadinho enganado. E vou explicar porquê. Ora bem, nós a 7 de fevereiro, faz agora, não chega ainda a fazer 2 meses, lançámos aqui o início do procedimento, ou deliberámos aqui sobre o início do procedimento, e na altura alertámos precisamente para aquilo que considerámos que era o maior entrave, que é a questão de regularizar a propriedade sobre o local de implantação do edifício. Questão essa que é aquela que está aqui de fundo a impedir o sucesso da candidatura. Bem, 4 pontos daquilo que nos foi dado a conhecer, mas essencialmente este é o ponto mais dramático. E 2 meses depois realmente confirma-se que essa nossa preocupação tinha razão de ser. E estamos agora com este problema em mãos. E na altura, 7 de fevereiro, Sr. Presidente, eu fiz-lhe 2 perguntas muito claras e as suas respostas também foram muito claras. Eu perguntei se a obra era financeiramente viável para o município se a candidatura não fosse aprovada, e eu até tenho aqui a ata e o Sr. Presidente passa a citar exatamente que o município tem condições para assumir a totalidade da empreitada caso a candidatura não seja aprovada. A segunda questão que eu fiz foi sobre a questão do valor da empreitada, tendo em conta, estamos a falar de uma obra de 2 milhões e meio, se não seria pertinente, a meu ver até obrigatório, mas pertinente pelo menos, a revisão do projeto para tentar comatar aqui algumas situações que pudessem surgir. E o Sr. Presidente disse também que não, porque, passo a citar, o projeto é recente. E agora, o que acontece, ao ver as informações, quer do Sr. Presidente, quer do chefe de divisão financeira, é que o Sr. Presidente, passo a citar também informação, indica que, não existindo financiamento, o suportar na totalidade a intervenção no orçamento municipal pode levar não só a desequilíbrio, mas a elevada pressão sobre a tesouraria. Em relação à questão do projeto, também com muita... E o chefe de divisão financeira refere também, acrescente, não existem condições orçamentais e financeiras para o referido investimento, que se estima atingir 3,5 milhões de euros. 1 milhão de euros a mais do que aquilo que é orçamentado. Por estas 2 razões, só me posso é sentir enganado em relação àquilo que são as respostas que me apresentaram 2 meses atrás e àquilo que nos chega às mãos agora.
Questionada por Tiago Carrão, Anabela Freitas admitiu que a probabilidade de aprovação da candidatura é baixa e que se o município tiver que avançar sem financiamento, haverá registro para uma pressão na tesouraria.
Probabilidade de aprovação baixa, é a minha opinião. Candidatura, condições financeiras. Vamos já ver uma coisa. Quem está na área financeira diz sempre que as coisas são muito complicadas. Faz parte da função dele. Concordando eu que, efetivamente, se tivermos que avançar sem financiamento, causa uma pressão na tesouraria, é verdade. Mas é uma questão de definição de prioridades. O que é que vamos deixar de fazer para fazer isto?
Centro de Conhecimento e Valorização do Instituto Politécnico de Tomar aqui a sofrer um duro revés.
Rádio F, a primeira a informar.
Está garantida a presença de 27 restaurantes, associações e outras entidades no Congresso da Sopa, iniciativa que regressa já neste sábado, 7 de maio, a tomar, depois de 2 anos de interregno devido à pandemia. No total, os visitantes deste evento gastronómico terão 40 sopas à disposição. Será assim a 28ª edição do Congresso, um evento com fins solidários para com o CIR e que tem como palco o Mouchão. Para já, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, tudo aponta para temperaturas na ordem dos 30 graus. Filipe Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, já antecipou este congresso.
Retomamos, portanto, o Congresso da Sopa, que tanto ansiamos pelo um congresso já presencial e de forma muito próxima, como é panágio deste grande congresso. Portanto, ele decorrerá no próximo sábado, dia 7 de maio, sendo que as portas abrem ao 12:30. Até lá, os bilhetes estão disponíveis no posto de turismo, no CIR e no próprio dia, junto ao CTT ou ao Parque Infantil. Contamos com 27 participantes, 40 sopas, e espera-nos um dia maravilhoso. Portanto, as previsões meteorológicas são boas, o que obviamente trará com toda a certeza um bom congresso a todos nós.
Congresso da Sopa, 28ª edição, é já neste sábado, foi em Tomar, Jardim do Mouchão. Bilhetes estão à venda no posto de turismo, no CIR e também no dia do próprio congresso, junto ao CTT e à Zona Desportiva.
Rádio R, informação.
É já nesta sexta-feira que arranca mais uma edição do Bibliotecando, após um interregno de 2 anos motivado pela pandemia. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
O auditório principal do Instituto Politécnico de Tomar recebe sexta e sábado, dias 6 e 7 de maio, o Bibliotecando em Tomar, naquela que será a 12ª edição do evento. A iniciativa integra na sua organização o Agrupamento de Escolas Templários, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Município de Tomar, além do Centro de Formação Os Templários, a Rede de Bibliotecas Escolares, o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro Nacional de Cultura, e tem como Presidente da Comissão de Honra Guilherme de Oliveira Martins. O programa conta com a abertura às 9:30 de sexta-feira, momento que vai contar com o lançamento do livro da construção de uma viagem partilhada, Bibliotecando em Tomar 10 anos. Agripina Vieira, da Comissão Organizadora do evento, recorda que vai ser retomado o figurino habitual do Bibliotecando, que este ano terá como tema central presença e exílio.
Vamos retomar o figurino que sempre caracterizou o evento, ou seja, um encontro presencial de escritores, filósofos, de uma pleia de pensadores, que vão este ano partilhar connosco as suas percepções acerca do tema aglutinador deste ano, que é a presença e exílio. Portanto, o evento vai decorrer este ano no Instituto Politécnico de Tomar, que é uma entidade também organizadora do evento, e que optamos por este espaço este ano para ainda com alguns cuidados em relação à situação pandémica, temos mais possibilidades de espaço e de convívio entre as pessoas sem estarmos preocupados com os distanciamentos. Portanto, o tema foi apresentado no final de 2019. Nós tínhamos dito nessa altura que o tema de 2020 seria presença e exílio. E, de facto, nesta altura, em 2019, estávamos longe de imaginar que este tema iria revestir contornos tão diferentes daquilo que inicialmente nós estávamos a pensar. De facto, quando pensamos em tema, neste tema, presença e exílio, estávamos sobretudo a pensar nos movimentos migratórios, na distribuição territorial, nas alterações demográficas, até no próprio movimento de colonização e descolonização, mas também o exílio do político, por razões políticas, dos refugiados. E a situação que nós vivemos a partir de março de 2020 veio ainda acrescentar mais uma dimensão a este termo, o exílio, a que todos nós fomos mais ou menos obrigados neste quase 2 anos.
Como é hábito, os participantes no Brilho de Canto participam também no Congresso da Sopa, um dos muitos momentos que ocorrem em paralelo com a iniciativa, como refere Sara Mosto, da Comissão Organizadora do Brilho de Canto.
O Brilho de Canto coincide com o fim de semana em que se realiza o Congresso da Sopa. No sábado, os nossos participantes e os nossos conferencistas, então, estarão no Congresso da Sopa. Queremos também chamar a atenção para uma exposição que vai estar presente no átrio do Instituto Politécnico, da artista Fátima Frade Reis. E também, como é habitual, teremos a Feira do Livro, não é? A Papelaria Nova estará também no Instituto Politécnico, a permitir às pessoas que participam comprarem livros dos autores que participam no Bibliotecando. Se calhar também seria interessante referir, não é bem uma atividade paralela, mas o que este ano iremos entregar o prémio Bibliotecando, que distingue uma figura do universo cultural português. Já distinguimos o poeta Manuel Alegre, este ano vamos distinguir a Lídia Jorge. Referir aqui que também, como já aconteceu com a homenagem ao Manuel Alegre, que a artista Rita Gaspar Vieira irá falar um pouco sobre a obra que vai ser entregue à Lídia Jorge, que é uma gravura, prova de artista, com o título Raiz. E, portanto, a artista que já participou noutras edições do Bibliotecando e que está agora até a estabelecer uma parceria mais próxima connosco, irá também falar sobre a sua obra. Não é bem uma atividade paralela, não é? Irá estar integrada esta comunicação no sétimo painel, que é exclusivamente dedicado ao Prémio Bibliotecando, mas então irá falar sobre esta obra. Eu acho que também vai ser um motivo de interesse no Bibliotecando. Pelo terceiro ano, contamos com o alto patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. E portanto isto muito nos honra e eu acho que de algum modo atesta o nosso esforço e o nosso trabalho.
Bibliotecando em Tomar arranca então nesta sexta-feira, estende-se por sábado, terá como palco o Instituto Politécnico de Tomar. A Assembleia Municipal do Entroncamento acusa a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública de falta de respeito institucional. Em comunicado enviado para a nossa redação, aquele órgão justifica esta posição perante a ausência de resposta formal ao pedido de uma reunião com caráter de urgência ao responsável máximo pela PSP, Magina da Silva. Esse encontro seria com a Comissão Permanente da Assembleia, que reuniu para analisar precisamente os problemas de segurança e o agravamento e reiteração de situações de incivilidade na cidade do Entroncamento, reforça o mesmo texto. Em vez dessa reunião, houve-se um almoço entre o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e o Presidente da Assembleia Municipal, sendo que as respostas às questões e solicitações colocadas pelo Autarca não foram consideradas satisfatórias. Lamenta esta moção, que agora exige a marcação de audiência junto dos grupos parlamentares com assento na Assembleia da República para a apresentação do problema pela Comissão Permanente, e solicita ainda a marcação de audiência com o Ministro da Administração Interna. A segurança, ou falta dela, aparece justificada em parte com a falta de meios humanos e materiais, assim como de condições de trabalho na esquadra, o que se traduz, refere o texto, numa presença muito reduzida dos agentes de segurança nas ruas do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Areias e Pias, em Ferreira do Zêzere, vai promover mais uma edição, a sexta, das Jornadas de Saúde em Movimento. Será a 8 de maio, a partir das 9h30, em Areias. Nestas jornadas haverá registro para diversos rastreios, totalmente gratuitos e abertos a toda a população, sendo aconselhável fazer marcação para garantir vaga. Nota ainda às 11h30 para uma ação de sensibilização sobre prevenção de incêndios. Márcio Cabral, presidente da Junta de Areias e Pias, em declarações à ERTE, antecipou este conjunto de eventos.
Vamos falar principalmente de saúde, na sua vertente de prevenção e de sensibilização, através de uma quantidade de rastreios totalmente gratuitos a toda a população que queira comparecer e até inscrever-se previamente para todos os rastreios que estão disponíveis. Mas depois também vamos ter uma palestra mais de sensibilização, que aqui em articulação com a Proteção Civil e as autoridades do ambiente do CEPM e também dos bombeiros, mais virada para a prevenção contra os incêndios rurais, porque entendemos que este ano, como o inverno foi curto e choveu pouco, poderíamos ter um ano muito complicado a nível de incêndios e então daí também uma aposta maior neste cuidado que deveríamos ter este ano com esta prevenção dos incêndios rurais.
Mas no que diz respeito ao seu território, à sua freguesia, então os fregueses já estão sensibilizados para a necessidade de terem de agir dentro dos prazos previstos ou há aqui ainda muito trabalho de sensibilização a fazer-se?
Há sempre muito trabalho. Nós temos feito algum trabalho neste sentido, de sensibilização. A própria questão de incentivarmos as pessoas para tudo o que são as limpezas, para as faixas de gestão de segurança, para todas essas questões, mas há sempre muito trabalho por fazer. O território da freguesia é, na sua grande maioria, território florestal. Infelizmente, à semelhança de muitos outros territórios do nosso país, muitos dos terrenos estão há anos abandonados, não sabemos de quem são, e há sempre muita dificuldade em conseguir ter uma limpeza realmente efetiva e eficaz de toda a nossa floresta. Daí também esta aposta na sensibilização, mas por muito que se faça, continua a haver ainda muito por fazer.
Jornadas da Saúde em Movimento, também prevenção de incêndios a 8 de maio, precisamente neste domingo, em Areias, a partir das 9h30.
Rádio Air, informação.
Está agora na hora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, está de regresso o Congresso da Sopa. Agora que as restrições pandémicas estão reduzidas ao mínimo, o Congresso da Sopa vai ser o primeiro evento de grande escala a acontecer em Tomar. Espaço de festa e convívio em que a partilha é o conceito essencial, tem agora todas as condições para decorrer em pleno. E será, já no próximo dia 7 de maio, sábado, a partir do meio-dia, no seu local emblemático. Falo-vos como não poderia deixar de ser, no Jardim do Mochão. Esta iniciativa é pioneira na consagração deste prato como destino gastronómico em Portugal. Regressa com mais de 40 variedades de sopa, da responsabilidade de 27 entidades participantes. Entre aquilo que poderá saborear, há pratos tão diversos como o caldo de enguias, o avoldado de abóbora, a sopa da pedra, sopa de galifão, sopa de favas com morcela crocante, canja de leitão, sopa do Espírito Santo, sopa de aipo com nozes e azeite laranja, sopa de presunto, sopa medieval ou caldo templário, entre muitas, muitas outras sopas que poderá saborear. Estarão igualmente presentes os néctares a acompanhar as sopas, daqueles que não poderiam deixar de ser os principais produtores de vinho do Conselho de Tomar. Como habitualmente, as receitas irão reverter para o CIR. Os bilhetes gerais terão um custo de 5 euros, sendo que as crianças dos 6 aos 12 anos terão um custo de 2 euros. Para as famílias, dois adultos e duas crianças, terão um custo de 12 euros. Quem necessitar de kit, com a copa, a tigela, a colher e o guardanapo, terá um custo acrescido de 3,5 euros, mas pode poupar este valor se trouxer estes utensílios de casa. Os bilhetes estão à venda desde o dia 29 de abril no posto de turismo até ao dia 6 de maio, das 9h30 às 18 horas. Mas também os pode adquirir no CIR até 5 de maio, das 9 às 16h30, ou no dia 7 de maio, a partir das 10 horas, nas bilheteiras junto ao CTT ou junto ao Parque Infantil. O evento conta ainda com a animação no âmbito de cultura na sua rua, além do Compre Connosco e da Animação Infantil, sendo que esta organização é do município de Tomar, mas também terá o apoio do Pingo Doce e da Delta, mas também da parceria com a CP e com o CIR. O Bibliotecando também está de regresso. Também se realizará no próximo fim de semana, entre os dias 6 e 7 de maio, sexta e sábado, e a iniciativa terá lugar no Instituto Politécnico de Tomar. O programa conta com a abertura às 9h30, sexta-feira, momento para o lançamento do livro da construção de uma viagem partilhada Bibliotecando em Tomar, 10 anos. Segue-se às 11 da manhã o primeiro painel com a coordenação do professor Guilherme de Oliveira Martins. E terá como oradores Alberto Manguel, Alexandre Castro Caldas e Marcelo Duarte Matias. São no total 7 painéis, que irão decorrer ao longo dos dias 6 e 7 de maio. Gostaria ainda de destacar o último painel, que será coordenado igualmente pelo professor Guilherme de Oliveira Martins e contará com a intervenção de Nuno Garcia Lopes e será dedicado à obra da escritora algarvia Lídia Jorge, que foi professora em Tomar, na Escola Secundária Santa Maria do Olival e é a homenageada desta edição. Prevê-se um fim de semana preenchido. quer a nível cultural como gastronómico. Muito obrigada pela vossa atenção. Uma boa semana.
E assim ouvimos Sara Costa com a sua Nota do Dia. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.